UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 56 minutos. Você está na rádio UFMG Educativa e o programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois muito bem, vamos de entrevista. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi extinto, né, pelo governo Temer, para falar com a gente sobre a importância dessas políticas, também para falar sobre esse ministério. Converso agora com a professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG, que foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma, professora Nilma Lino Gomes. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa. Bom dia para todos os ouvintes da rádio também. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
Beleza. Professora, vamos começar falando, né, do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos mesmo, que teve uma vida muito curta. E aí eu queria voltar um pouquinho na sua criação, professora. Fala para a gente aí qual que é a necessidade, né, de ter sido criado aí esse agora extinto ministério.
O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, porque depois a juventude foi incluída também nessa pasta, ele foi organizado na reforma administrativa de outubro do ano passado, quando a presidenta Dilma fez modificações nos seus ministérios. À época, foi muito discutido o que seria a junção dessas diferentes secretarias numa pasta só. Os movimentos sociais reagiram bastante também. Mas houve um diálogo e uma conversa de que o fato da nossa presidenta ter colocado, inclusive, os nomes de todos os sujeitos e áreas das antigas secretarias especiais no nome do Ministério, Mulheres, Igualdade Racial, a Juventude, Direitos Humanos, já era uma sinalização para os movimentos sociais de que essa pauta não seria uma pauta menos importante dentro do governo federal, que ela ia continuar tendo a sua importância. E agora nós estávamos justamente num processo de organização desse ministério, do desafio de fazer uma transversalidade interna entre as diferentes pautas e também uma transversalidade dentro do governo federal, num diálogo com os diferentes movimentos sociais que estão nessa ordem representados nesse ministério, realizando conferências, realizamos a grande conferência dos direitos humanos, temática, e depois a geral, realizamos a conferência de mulheres. Então, estava sendo um processo de aprendizado conjunto, de encontrar, inclusive, interseções entre essas diferentes áreas. Mas, infelizmente, esse processo foi interrompido abruptamente com, agora, o governo interino e legítimo do Michel Temer, que, dentre outras coisas, também propôs uma reforma administrativa e com prejuízos muito enormes para as lutas sociais que tinham conseguido encontrar um espaço dentro da estrutura do Estado para suas políticas. E o Ministério foi extinto e passou a ser, digamos, secretarias especiais dentro do Ministério da Justiça e Cidadania, que também foi criado pelo governo golpista do Temer.
E aí, professora, pensando, né, nessas políticas públicas, o Ministério, ele tinha, ele é muito novo, né, ele era muito novo, estava começando a ser criado, as políticas públicas estavam começando a ganhar mais fôlego. A vida curta de um Ministério enfraquece ainda mais essas políticas públicas, as políticas públicas dessas pautas, professora?
Na realidade, o que o Ministério estava fazendo, e era o nosso objetivo, era dar continuidade às várias políticas públicas que as secretarias com status de ministério já exerciam. Então, nós já tínhamos uma construção de políticas públicas voltada para as mulheres, a questão da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio. Na área dos direitos humanos, todos os grupos e conselhos representados, LGBT, idosos, crianças, adolescentes. Na área da promoção da igualdade racial também, com o Estatuto da Igualdade Racial, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e na área da juventude, a própria discussão de criar uma rede mais ampliada dentro dos conselhos de juventude que já existem, atendendo ao Estatuto da Juventude. Então, quando o Ministério passou a existir, a nossa ideia era fortalecer essas políticas, dar continuidade para elas, fortalecê-las e ver aonde, na continuidade dessas políticas, nós poderíamos traçar novas iniciativas que já nascessem transversais, que já nascessem pensando as questões de gênero, raça, juventude, direitos humanos. Esse era um momento muito desafiador para nós e, ao mesmo tempo, muito produtivo também. E tenso, porque não é fácil você fazer todo esse processo. Então, eu acho que quando se extingue o Ministério agora, é mais do que extinguir o Ministério. É uma sinalização de que há um retrocesso e uma visão negativa em relação a essas políticas e aos sujeitos que essas políticas atendem. Eu acho que isso que é mais grave na situação que está colocada.
E como que ficam as políticas públicas, essas políticas públicas agora, professora, nesse governo interino?
Olha, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Porque como nós estamos com um governo interino ilegítimo, que nós não reconhecemos, e como a iniciativa dele, dentre outras coisas, foi extinguir esse ministério, além do que já foi feito com o Ministério da Educação e Cultura, que depois da junção agora você vai separar por causa da movimentação, mobilização social, eu não consigo ter uma visão positiva do avanço dessas políticas. Eu consigo ver retrocesso nessas políticas. Ou uma situação que pode ser de você não dar a devida atenção a essas políticas e elas ficarem assim como algo figurativo, digamos assim, na construção de um ministério enorme, como vai ser Justiça e Cidadania.
E a sinalização vem também, né, professora, na própria composição dos ministros, né, exclusivamente aí composto por homens brancos?
Com certeza. Eu acho que tem vários sinais que a sociedade brasileira pode ler e deve ler nesse governo interino e nas intenções desse governo interino. Então, a própria montagem da equipe ministerial, que todos têm discutido, a ausência das mulheres, a ausência dos negros, uma equipe ministerial com quase de uma mesma geração, todos homens, todos brancos, e inclusive com acusados aí respondendo a processos. Eu acho que isso sinaliza para o Brasil que, para aqueles que lutam pela democracia, para aqueles que lutam contra a corrupção, que tipo de governo está se avizinhando aí no nosso horizonte caso o golpe funcione, porque nós não podemos esquecer que a nossa presidenta é a nossa presidenta ainda, a presidenta Dilma, e que ela está afastada até 180 dias. Ou seja, as coisas ainda não estão definidas.
Sim. Muito bem, agora são 11 horas e 3 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estou conversando com a professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG. Foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma, professora Nilma Lino Gomes. Professora, trazer para uma questão recente aqui em Belo Horizonte, né, o prefeito de BH, Márcio Lacerda, ele sancionou uma lei que obriga que concursos em Belo Horizonte tenham cota de pelo menos 20% para negros. Queria que a senhora comentasse um pouquinho essa questão, professora.
A lei de cotas nos concursos públicos, ela é uma legislação federal, 12.990, que a nossa presidenta Dilma instituiu e assinou o decreto. Ela é fruto de uma luta dos movimentos sociais, do movimento negro em particular, denunciando que existe uma grande desigualdade racial no Brasil ainda, e que mesmo que nós já tenhamos avançado ao longo desses 13 anos, nós precisamos ainda de uma representatividade, de uma presença de negros e negras em vários setores da sociedade, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No caso da esfera pública, quando a lei é assinada e ela passa a vigorar em nível federal, ela está atendendo ao Estatuto da Igualdade Racial. Então, é a continuidade, digamos assim, da nossa política de promoção da igualdade racial. E a ideia era mesmo de que essa lei pudesse, então, estimular estados e municípios e UDF e descentralizar as políticas de promoção da igualdade racial, não só ficando na esfera do governo federal, do executivo, mas que também estados e municípios tomassem essa posição em atendimento ao Estatuto da Igualdade Racial e ao reconhecimento que a sociedade brasileira já tem da subrepresentação de pessoas negras em vários setores, inclusive na administração pública.
Professora Nilma Lino Gomes, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Sempre muito bem-vinda, viu, professora?
Muito obrigada também. Um grande abraço para todos.
Um abraço. Bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu o bate-papo com a professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG, foi ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma, professora Nilma Lino Gomes. A gente comentou um pouco sobre o fim do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Juventude, né, como a professora aí acrescentou para a gente, e dos Direitos Humanos. E se você perdeu alguma parte da entrevista e quer escutar novamente, quer indicar para alguém, daqui a pouco ela estará disponível na nossa página www.fmg.br/rádio. Só entrar dentro do programa Conexões, você encontrará essa entrevista que está disponibilizada junto com todas as outras já realizadas aqui no Conexões, né? Nesses últimos meses, essa série que estamos fazendo aqui, né, analisando o nosso momento político atual. Então é só entrar e ficar à vontade, www.fmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.